Muito boa noite, vamos para a informação. Para já ficamos a conhecer os títulos com António Feliciano.
Muito boa noite. A explosão de gás provoca ferimentos em criança e dois adultos. Aconteceu junto à Jacome Raton. Luís Boavida apresenta-se como candidato do PSD à Câmara Municipal. Biblioteca esteve pelas costuras. Registro para furtos em automóveis, autorrádios na mira de jovens, possivelmente os mesmos que destruíram presépios na rua Amorim Rosa. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco a moderado, superando moderado a forte nas terras altas, formação de geada nas regiões do interior, norte e centro, acentuado arrefecimento noturno e pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão então 12 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 18 para Coimbra, Lisboa e Évora, 19 para o Porto e Leiria, 20 para Santarém e Faro e 21 para Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodes, Estrada da Serra, Tomar. Lodes existe a pensar em si.
As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Começamos com uma notícia. Rádio Hertz. Desde há sensivelmente um mês a esta parte, tem havido registro para um conjunto de furtos em automóveis, uma situação que acaba por resultar quase sempre na retirada dos autorrádios. Fonte oficial da Divisão Policial de Tomar confirmou este cenário à Hertz, ainda que refira que não está em causa um aumento significativo deste género de crimes, sendo que, e também ficou esse esclarecimento, não há nenhuma zona preferencial para a prática dos furtos, ou seja, as queixas que têm chegado são provenientes de diversos pontos da cidade. A nossa redação apurou, entretanto, que as suspeitas recaem num grupo de jovens que residem precisamente na área urbana de Tomar e que estarão já relacionados com exemplos de vandalismo, nomeadamente a tão falada destruição dos presépios que foram colocados na rua Amorim Rosa por ocasião da quadra natalícia. Ficou alerta para que nunca deixe objetos de valor no interior da sua viatura, em especial deixando-os visíveis a quem passa na rua. Ainda por Tomar, uma criança de 9 anos e dois adultos de 78 e 44 foram transportados para o Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar, na sequência de uma explosão de gás com origem numa botija, ao que tudo indica, que ocorreu na rua Professor Andrade, perto da escola Jacome Raton. O alerta surgiu no sábado de noite. Esta explosão provocou danos materiais no imóvel, nomeadamente nas janelas das traseiras, para além da cozinha, a zona mais afetada com a ocorrência. Refira-se que as três vítimas foram para o hospital por precaução, porque estavam em considerável estado de ansiedade e ainda para se efetuar a despistagem ao aparelho auditivo face ao estrondo provocado pela explosão. Um homem de 60 anos e agora em Leiria sofreu ferimentos considerados como graves na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu na localidade de Boa Vista, perto da zona industrial, pelas 10h55 da manhã desta segunda-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, junto dos bombeiros municipais da cidade de Lis, o homem caiu de uma altura de cerca de 6 metros e sofreu traumatismos ao nível dos membros superiores. Depois de assistido pelas forças de socorro, a vítima foi evacuada para o hospital. Voltamos a Tomar. Luís Boavida apresentou-se no último sábado como candidato à presidência da Câmara pelo Partido Social Democrata. A Biblioteca António Cartacho da Fonseca esteve pelas costuras por ocasião da sessão presidida por Luís Montenegro, líder da bancada do PSD na Assembleia da República. Sob o lema Acreditar em Tomar, os sociais-democratas oficializaram assim aquilo que era conhecido como candidato às eleições autárquicas que terão lugar neste ano, possivelmente em outubro, sendo que para para além de Luís Boa Vida, há a reter também o nome de João Tenreiro, que foi apresentado como cabeça de lista à Assembleia Municipal, confirmando-se a indicação avançada pela ERTS. A direção de campanha fica entregue a Tiago Carrão, líder distrital da JSD e membro da Assembleia pelos Sociais Democratas. No final desta apresentação, Luís Boa Vida disse à ERTS que a sua candidatura não irá fazer promessas que não sejam possíveis de concretizar.
Equipa, iremos fazer promessa daquilo que sabemos que vamos cumprir. Ou seja, como eu disse na minha intervenção, não iremos fazer promessas de coisas que não conseguimos cumprir ou que sabemos à partida que será muito difícil cumprir. Não vamos fazer promessas para captar votos. Não vamos. Da nossa parte, nós temos todas as condições para ter um bom resultado e que chegamos ao fim com um bom resultado. Temos uma equipa, estamos a construir uma equipa forte, temos um PST muito unido e muito coeso e penso que isto é, digamos, o primeiro passo e o mais importante, talvez, para o conseguir. Estou altamente motivado, estou muito motivado e estou consciente que posso e devo fazer este trabalho em prol do meu concelho onde eu nasci e onde eu fui criado. Em termos de juntas, nós iremos candidatar, e penso que é público, iremos candidatar os cinco presidentes de junta atuais. Têm feito um trabalho magnífico e, portanto, seria um erro crasso não o fazer. Portanto, os cinco presidentes de junta vão candidatar e vão ganhar de novo as juntas. Iremos depois para as outras seis tentar arranjar candidatos que consigam alterar e combater estas atuais lideranças das juntas. Penso que estamos a conseguir pessoas muito válidas, muito competentes e, mais do que isto, pessoas que estão imbuídas do nosso espírito, do acreditar em Tomar, também acreditam nas suas juntas, acreditam em cada uma das suas juntas, e isto vai-nos dar também a nós, a mim e ao João e a toda a equipa, vai-nos dar certamente mais força para nós trabalharmos sempre em função do concelho e de cada uma das suas 11 freguesias.
E João Tenreiro, presidente da Conselho do PSD, candidato à liderança da Assembleia Municipal, mostrou-se confiante com aqueles que poderão ser os resultados das próximas autárquicas. João Tenreiro disse à ERTS que é preciso inverter o declínio atual do Conselho.
O início de uma longa caminhada que nos vai levar certamente à vitória para acreditar em Tomar, porque é isso que acreditamos, e estamos aqui todos hoje porque acreditamos em Tomar, acreditamos que é possível inverter o declínio que vem desta governação PS-CDU, que ganhou em 2013, e tal como o Luís Boa Vida disse, com um conjunto de promessas que foram só para ganhar votos, e essas promessas que são demagógicas e inatingíveis, da nossa parte não contem com promessas realistas, com promessas que nós possamos saber à partida que temos condições para as poder concretizar. São desafios, mas são desafios que nós terão que ser coerentes connosco próprios, com seriedade e competência, que é isso que tem faltado a esta gestão PS-CDU. Uma seriedade e uma competência que não há, e onde vemos agora até, inclusivamente, uma pseudo a coligação, que ao mesmo tempo tanto é como não é, que a CDU agora vem dizer que de facto não, nada esteve a ver com isso e que o caminho está errado. Bem, perguntamos onde é que esteve a CDU quando votou a favor dos orçamentos apresentados pela gestão socialista. Querem-se agora demarcar de uma gestão ruinosa onde eles próprios estão envolvidos? Portanto, nós acreditamos em Tomar, acreditamos, e estas pessoas todas acreditam em Tomar, e mais pessoas que hoje não puderam estar presentes, mas que em espírito estiveram aqui, e estamos convencidos cada vez mais e confiantes que vale a pena acreditar em Tomar e vale a pena retomar a confiança, porque é isso que nós queremos, porque acima de tudo gostamos da nossa terra e gostamos do nosso concelho.
Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre um automóvel e um camião de transporte de resíduos domésticos. O acidente aconteceu pelas 8h52 da manhã desta segunda-feira em Minde, concelho de Alcanena, sendo que a única vítima sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Mais cedo, pelas 7h16, registro para outra colisão rodoviária, no caso entre dois automóveis, e de onde resultaram dois feridos. Neste caso, o alerta chegou da Estrada Nacional 114, concelho de Santarém. Os dois envolvidos foram transportados para o hospital, apesar de serem considerados como feridos leves. E uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O acidente aconteceu na zona do Carril de Baixo, concelho de Ferreira do Zêzere, pelas 14h50 desta segunda-feira. Depois de estabilizada no local, a vítima foi transportada para o hospital de Abrantes. Segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados 9 operacionais e ainda 3 veículos de apoio. Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República estiveram de visita a Tomar nesta segunda-feira. Para além do tomarense Hugo Costa, registro para as presenças de António Gameiro, também ele presidente da Federação Distrital, e de Idália Serrão. O objetivo centrou-se no tomar o pulso a algumas instituições do Conselho Nabantino, sendo que esta visita, refira-se, começou com uma recepção na Câmara Municipal, onde os deputados socialistas foram recebidos pela presidente Anabela Freitas, também ela eleita do Partido Socialista. A autarca deu a conhecer um conjunto de preocupações importantes para o Conselho em áreas tão diversas como os investimentos na área do saneamento ou ainda as questões como a habitação social. Anabela Freitas aproveitou para se referir aos condicionalismos criados pelos instrumentos de ordenamento do território e, em concreto, à revisão dos planos de pormenor.
Os instrumentos de ordenamento do território são altamente penalizantes para o desenvolvimento dos territórios. Nós, em Tomar, temos um conjunto de planos de pormenor. O nosso plano diretor municipal está em revisão há 16, 17 anos. Temos um conjunto de operações de loteamento e planos de pormenor, e eu cinjo-me aqui agora aos planos de pormenor, que foram projetados na década, alguns de 80, outros de 90, em que o paradigma era completamente diferente daquilo que nós pretendemos hoje em dia. Hoje em dia o nosso paradigma é reabilitar, é regeneração e não construção de habitação nova. O facto de se demorar anos e anos a conseguir rever um plano de pormenor ou até mesmo um PDM é altamente penalizante para aquilo que são os investimentos no território. Nenhum empresário pode estar 2, 3, 4 anos à espera para que o plano pormenor seja alterado para que possa investir. E nós temos sentido isso na pele. Temos tido um conjunto de empresários que até pretendem investir em Tomar, fora daquilo que é o nosso parque empresarial, e portanto também é bom que venha investimento para o centro da cidade, mas varra sempre com esta questão dos planos de pormenor. Portanto, os instrumentos de ordenamento do território devem de existir, sim, tem que haver regras, mas devem ser mais flexíveis naquilo que é as realidades dos territórios. E, portanto, deixava-vos este conjunto de preocupações que efetivamente entravam aqui. Esta última questão para nós entrava-nos aqui imenso, aquilo que é o desenvolvimento do nosso território.
E nesta sequência, António Gameiro referiu que o Médio Tejo é um exemplo, visto que a revisão dos PDM demoram, neste momento, um mínimo de 10 anos.
E nós podemos ver que a média de anos que os PDMs demoram a aprovar definitivamente entrar em vigor são, pelo menos, no caso do nosso Médio Tejo, da nossa comunidade, mais, pelo menos, sempre de 12 anos. Portanto, temos aqui a Barquinha que vai em 12 anos, Torres Novas em 14, Tomar em 14, Sardual em 13,5, quase 14, Orém em 10, quase 11, Mação em 14, Ferreira de Zêzere em 17, Constância em 14, Alcanena em quase 14 e Abrantes em mais de 15. Portanto, de facto, quando nós vemos algumas forças políticas a não querer discutir na Assembleia da República a reforma das CCDRs, a não conseguirem, quando podiam ter feito, no tempo em que foram governo, a fazer uma lei de base do ordenamento do território, que mudasse o paradigma, e alertados para isso, ainda fizeram uma aprovação forçada da atual lei de bases do ordenamento do território no próprio Parlamento, sem ouvir as oposições da altura, e as boas sugestões que os próprios académicos, que aqueles que no associativismo têm estudado as questões ambientais e as questões do ordenamento do território, hoje temos estas consequências. E, portanto, alertados para isso, não de hoje, mas da prática, do acompanhamento que os três deputados, quer a deputada Idália Serrão há mais tempo e agora também o deputado Costa, temos, é de um conhecimento profundo de que, de facto, estas questões do ordenamento do território determinam constrangimentos de desenvolvimento, como nós vemos todos os dias por esse distrito fora. E vemos também aqui, no caso de tomarem processos específicos de necessidade e interesse de investimento de grandes multinacionais que têm dificuldade em poder expandir até o que cá têm ou então localizar noutro ponto.
Está criada a Comissão Municipal do Ambiente, uma entidade que de hora em diante terá como missão defender o meio ambiente nabantino, não só no que diz respeito à defesa da natureza propriamente dita, mas também na limpeza da cidade e do concelho. Cada força política escolheu um elemento e um suplente para fazer parte da dita comissão. Hugo Costa, líder da bancada do Partido Socialista e também deputado na Assembleia da República, apelou durante o debate às forças políticas para que não se faça politiquice às custas da poluição no Nabão, lamentando aquilo que catalogou como leitura errada da resposta que o Ministério do Ambiente deu a um requerimento apresentado pelo PSD, em que, recorde-se, foi dito que nada de anormal tinha sido descoberto nas análises então recolhidas.
Obviamente que o problema do Rio Nabão é um problema que atravessa o nosso concelho. O nosso concelho tem a particularidade de até ser banhado por um conjunto de rios diferentes, mas o problema do Rio Nabão é um problema concreto. Também, sobre o problema do Rio Nabão, é importante que se diga. Não vale a pena fazer politiquices sobre o problema do Rio Nabão. E não vale a pena tentar encontrar politiquices. Mas também não vale a pena tentar encontrar respostas que o Ministro não disse. Dizendo que o Ministro disse não há poluição. O Ministro não disse isso. Já agora, para esclarecer, e que é importante verem a resposta na totalidade, o Ministro disse, no momento, e cito qualquer coisa como não foram encontradas na análise vestígios de poluição, contudo, continuaremos a efetuar análise. Na velha moda portuguesa, peca-se em parte da palavra de não há poluição, esquecendo de dizer que continuavam a fazer também as amostras. Certamente, sou a primeira pessoa a concordar, mas quer em relação ao Nabão, quer em relação a todos os problemas ambientais que se passam pelo país, muitas vezes o problema tem a ver com as pessoas que vão ser fiscalizadas, se calhar já sabem que vão ser fiscalizadas. Este é um problema que devemos colocar, e devemos colocar com realidade, e devemos tocar no problema. Obviamente que não é o Sr. Ministro, seja qual for o Ministro que esteja a qualquer momento, que vai fazer a análise. Há técnicos que fazem essa análise, e é esses técnicos, e as instituições, a APA, e é também o CEPNA da GNR, que têm que encontrar as fontes poluentes do Rio Nabão. E, obviamente, o Rio Nabão está poluído, e, obviamente, também ao Partido Socialista. O Partido Socialista também continuará preocupado com os problemas do Rio Nabão. Houve, até do ponto de vista da Assembleia da República, uma grande unanimidade em relação ao problema do Rio Nabão. Todos os deputados da Assembleia da República, todos os grupos parlamentares que têm deputados eleitos pelo Distrito de Santarém fizeram uma pergunta sobre o Rio Nabão. Apenas gostava daqui afirmar e colocar a verdade dos factos, sem politiquices, porque é muito fácil fazer politiquices com este tipo de matérias e essas questões acabam por não se resolver.
No desporto, o hóquei em patins, o Sporting de Tomar venceu em Passo de Arcos por 4-1. Foi a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional. A formação treinada por Nuno Domingues somou assim o 3º jogo consecutivo sem perder, a melhor série tomarense na prova e a 2ª vitória seguida, sequência que também ainda não tinha sido alcançada. O Sporting de Tomar está nessa altura com 19 pontos em 7º lugar, tem mais 5 pontos, ou melhor, mais 7 pontos do que a zona de descida. No futebol, a União do Tomar venceu o Cartacho, neste caso na 19ª jornada, 1ª Divisão Distrital. A formação nabantina conquistou os 3 pontos mesmo ao cair do pano. Está agora no 5º lugar, tem 31 pontos na frente do Coroxense, que venceu no Peco por 1-0. Aumentou para 8 pontos a vantagem relativamente ao Riachense. A 7 jornadas do fim, o Riachense, recorde-se, perdeu em Fazendas de Almeirim por 2-1. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Pelo país vai um grande frenesim por causa da descentralização e dos aeroportos. À boa maneira portuguesa, fazem-se as coisas sem se olharem para os pontos fortes e os pontos fracos dos sistemas e as ameaças e oportunidades a virem da envolvente política, económica e social. Como é público, os municípios enfrentam problemas económicos e financeiros graves e não dispõem de recursos humanos facilmente adaptáveis às exigências da vida moderna, a começar pelos autarcas. Os partidos políticos, antes de fazerem a descentralização, deviam formar autarcas, daí a questão de como é que as autarquias podem receber novas e amplas competências. O risco de se criarem problemas graves nos concelhos é grande porque, além do antes dito, há que considerar que os municípios não têm sistemas de controle apurados e tudo gira em torno de políticas oportunistas. A questão dos aeroportos tem sido analisada apenas pelo prisma dos interesses económicos e turísticos, esquecendo-se que há a considerar a vertente da segurança nacional e a ligação com a NATO e outros aliados. Como exemplo, temos o caso do aeroporto na ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, onde foi construída, na década de 1960, pela NATO, a maior pista de aterragem no país, não por interesses turísticos, mas por motivos estratégicos. Esta é uma questão que deve ser considerada na proposta que defende a transferência de determinados voos militares da base do Montijo para a de Tancos, em Santa Margarida. A dinamização da base aérea de Tancos é do interesse de toda a região do Médio Tejo e envolvente e de grande interesse para Tomar. O Regimento de Infantaria de Tomar está integrado na Brigada Aerotransportada de Tancos, que, por sua vez, tem integração nas forças rápidas da NATO, pelo que a valorização de Tancos induz à valorização de Tomar. Um grupo de arquitetos do Sardual defende o alargamento da base militar aérea de Tancos à utilização civil e comercial, tendo concebido um primeiro esboço do que chamam Aeroporto do Tejo, o que nos parece uma proposta a considerar, olhando sempre para o aeroporto no Porto Santo. A descentralização é importante para o desenvolvimento da região, assim como também o são as questões de segurança e de defesa nacional e as inter-relações dos equipamentos que a elas estão ligados com as atividades civis. Já é tempo de o civil e o militar se integrarem nas questões económicas e sociais. Este assunto, bem como o da descentralização e os dois em conjunto, deviam estar a ser discutidos publicamente em Tomar e no Médio Tejo, mas, como sempre, não estão.
Nota do dia com Sérgio Martins. E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.